Os partidos e movimento com assento na Assembleia Municipal de Ilha reunidos para a sua conversa quinzenal e desta vez em fim de ciclo para falar sobre este semestre, mas também para uma nota inicial em torno das eleições europeias. Este é o primeiro programa depois desse momento. José Pinto Reis, bom dia, bem-vindo. Isto apenas por uma questão aqui de cor de microfones, porque vou precisar de mudar de mesa, mas o amarelo está disponível. Que leitura faz o movimento independente sobre não só a adesão às urnas, sobre aquilo que foi a realidade do município e nacional e europeia?
Muito bom dia a todos, aos presentes e ao nosso auditório. Bem, nós em termos de, e passando já para a análise conselheira, não fazemos grande ou nenhuma leitura, uma vez que nem a nível nacional é fácil fazer uma leitura destas eleições, quanto mais a nível local. Mas, transversalmente, verificou-se uma normalidade, os partidos a reterem na prática aquilo que são os seus votantes históricos. Há uma notícia ligeiramente positiva, que é o facto de terem votado mais pessoas nestas eleições que nas últimas, mas mesmo assim têm uma taxa de abstenção demasiadamente elevada. Em termos nacionais, o primeiro e o segundo lugar nas eleições são basicamente os mesmos, com as mesmas diferenças, agora um partido ou outro, que aquilo que ocorreu meses antes nas legislativas, e demonstra que o PS e o PSD continuam a ser os principais partidos nacionais, depois secundados por uma série de outros partidos, e não queria deixar de realçar a pluralidade de eleitos do nosso país. Foram eleitos seis partidos que conseguiram representação no Parlamento Europeu, o que enriquece a nossa participação na construção da Europa e que esperamos que cada um deles, dentro do seu grupo no Parlamento Europeu, consiga ir passando a sua mensagem e defendendo os interesses de todos, mas também os interesses específicos de Portugal. A nível europeu, as situações são um pouco mais complicadas, existem algumas consequências a nível europeu, nomeadamente naquilo que é uma democracia de referência como França, em que se precipitou umas eleições antecipadas que provavelmente saíram do controle do Presidente Macron, uma vez que a existência de coligações pré-eleitorais à esquerda e à direita vem dificultar aquilo que era a estratégia de isolamento e de cerco sanitário que ele pretenderia fazer à extrema-direita. São incógnitas que estas eleições nos colocaram e que a Europa certamente vai ter que saber ultrapassar. Para além disso, há a questão da distribuição dos cargos europeus. É previsível que von der Leyen continue a ser a Presidente da Comissão Europeia. Vamos ver como ficarão os outros cargos, nomeadamente o Ministro dos Assuntos Exteriores ou dos Negócios Estrangeiros da União Europeia. Não tem este nome, mas é o equivalente, assim como o Presidente do Conselho Europeu. Vamos ver, sem patriotismos ou sem questões partidárias, acho que melhor que esteja um português competente de que um estrangeiro incompetente. Se nós pudermos ter um presidente nesses cargos português, ou um presidente, ou que haja representantes portugueses, que é muito importante, uma vez que é reconhecido por todos o déficit de portugueses na cúpula da União Europeia, e é bom que esse déficit vá sendo esbatido, e nomeadamente com ocupar de cargos de tanta relevância.
Esteve bem então o governo português?
Acho que sim.
Tem estado bem nessa gestão em concreto do dossiê.
Eu acho que sim. Acho que sim. E eu vou meter aqui uma colherada que é mais pessoal. Eu não percebo, e em questão, a questão, e tenho pena do Chega não estar presente, porque eu não percebo que o Chega seja tão rápido a tentar penalizar ou condenar alguém por crimes de lesa pátria, por outras situações, e nesta situação está com uma estratégia de provavelmente também de lesa pátria, e acham tudo isto muito normal. É lamentável que se criem gincanas políticas no momento da escolha deste tipo de cargos, que nada, melhor, que nada saibamos que têm fundamento, que não temos nenhuma base para achar que estas questões têm fundamento. E por isso é que a posição do Chega é incompreensível, extemporânea e lamentável.
Partido Socialista, o partido mais votado, 32,08% dos votos. Aliança Democrática, 31,1%. 8 eleitos do PS, 7 da Aliança Democrática, 2 de Chega e Iniciativa Liberal, 1 do Bloco de Esquerda, 1 da coligação PCP-PEV, CDU. Margarida Alves, o que é que estes dados dizem sobre o nosso país?
Antes de mais, bom dia aos presentes, aos nossos caros ouvintes. Eu tenho que relevar que estas eleições europeias tivemos uma redução na abstenção, que é um sinal que as pessoas percebem que são eleições de grande relevância e importância até para as futuras decisões nacionais que vamos ter. Naturalmente que o Partido Socialista está de parabéns, ganhou um ato eleitoral, a democracia é mesmo assim, mas também nós na Aliança Democrática estamos de parabéns, nomeadamente no Distrito de Aveiro temos uma eleita que é Ana Miguel, que é em terceiro lugar, que é do nosso distrito. No elegemos a oitava, Carla Rodrigues, também uma pessoa de experiência, já foi deputada nacional, também era do Distrito Aveiro, mas quiseram os votantes, e bem, por via do voto democrático, que o Partido Socialista ganhasse este ato eleitoral em Portugal. Estão de parabéns e viva a democracia, porque quanto mais nós fizermos para que a própria abstenção baixe, é um sinal, claro, que tudo pode melhorar em termos de manter a democracia, apesar de haver, e aqui confirma um bocado as palavras do Pinto Reis, há comportamentos que nos surpreendem, que podem danar a democracia. E se calhar não estão satisfeitos com o ato eleitoral, porque ficou muito à revelia daquilo que era pretendido por eles, mas também quando se vai a um ato eleitoral europeu e o cabeça de lista é um cabeça de cartaz é o deputado eleito André Ventura, em vez de o cabeça de lista candidato às europeias, ou a própria equipa candidata às europeias, para que as pessoas percebessem quem ia, de uma forma clara, os portugueses disseram por via do voto que não é esse o caminho, mas cada partido escolhe o caminho que pretende seguir. E aqui também não posso deixar de relevar que as coisas não correram muito bem ao Macron, mas em termos europeus manifestar a minha satisfação por ver que os moderados, socialistas, democratas cristãos, os sociais-democratas, os liberais, continuam a ter maioria, que permitirão, por via também da negociação, que a von der Leyen avance para uma candidatura e, a título pessoal, espero que ela seja eleita, pela sua coragem. Não podemos esquecer que von der Leyen foi a Presidente da Comissão Europeia que liderou uma pandemia, que geriu até o processo de vacinação da Europa, onde a indústria farmacêutica tentou, não foi muito correta com os europeus, e ela, com a sua assertividade e conhecimento, porque sendo uma pessoa na área da medicina sabia como é que as coisas funcionam, funcionavam, no momento certo, ou fazem aquilo que está contratualizado, exigiu aquilo que estava, ou os senhores nunca mais poderão negociar com a Europa. E isso funcionou, o processo de vacinação correu muito bem, a par com os governos, e aqui a cabeça de lista do Partido Socialista de Portugal, Marta Temido, era a atual Ministra da Saúde na altura, conseguiram com sucesso travar esta pandemia e podemos viver com este vírus com melhor qualidade de reação e também não sobrecarregando o nosso Serviço Nacional de Saúde e dos países da União Europeia. Relativamente à posição do governo liderado por Luís Montenegro, de apoio à candidatura de António Costa ao Conselho Europeu, não é novidade. Nós já o tínhamos afirmado antes que teria o nosso apoio indireto, porque quem vai decidir é a família socialista, mas naturalmente que os portugueses estão revendo-se na postura do governo, porque o António Costa tem uma história em Portugal com erros, é certo. Creio que não há nenhum governo que não erre, e se houver alguém que disser que este governo não falhou, não será muito democrático fazer esse tipo de afirmação, mas naturalmente que o apoio que foi feito na noite eleitoral das europeias, direto do líder da Aliança Democrática e do Partido Social Democrata, não é nada de novo, e nós no Partido Social Democrata revemos nas suas palavras e tudo o que foi dito, e naturalmente que tenho que dar aqui uma palavra de gratidão ao nosso cabeça de lista, ao Bugalho, porque demonstramos também que os jovens e os independentes conhecem o nosso projeto ou interessam-se pelo nosso projeto, ou mais, atrevo-me a dizer, querem contribuir com o nosso projeto e ter um papel ativo. Portanto, estou mais tranquila com este ato eleitoral dos países da União Europeia. O Macron tem que resolver o problema em França. O que é certo é que, na sua maioria, os moderados permanecerão com maioria e tomarão as devidas decisões em prol de todos os países que fazem parte integrante da União Europeia, e, nomeadamente, não esquecendo a realidade que a Ucrânia vive, que também é uma causa de todos nós, não tenho dúvida, e que não devemos esquecer, porque estamos a falar de homens, de mulheres, de idosos, homens e mulheres, de crianças que ainda sofrem diariamente o flagelo de um poder, eu atrevo mesmo a dizer, ditatorial, liderado por Putin, que nós devemos permanecer unidos para combater esta situação.
E o Partido Socialista, Sérgio Lopes, está tranquilo também? Bom dia.
Bom dia. Em primeiro lugar, gostaria de frisar um dado relevante, dos dados mais relevantes das eleições europeias, que é o da diminuição da abstenção. Votaram mais 600 mil pessoas do que em 2019, grosso modo, num contexto de fim de semana prolongado que ameaçava o sucesso das eleições do ponto de vista da participação eleitoral, e eu julgo que para essa diminuição da abstenção contribuiu bastante o sistema de votação em mobilidade que foi implementado a quando da calendarização da eleição, e sabendo nós que havia as eleições europeias já são eleições com elevados níveis de abstenção, e com um fim de semana prolongado como aquele havia um grave risco de um aumento elevado da abstenção, e portanto em boa hora o Ministro da Administração Interna de então, José Luís Carneiro, decidiu implementar este sistema de votação em mobilidade que pode agora ser replicado noutras eleições. Vamos lá ver em quais e em que moldes, Mas o facto é que o teste, e se havia eleições para fazer o teste, eram as eleições europeias, porque são eleições de menor participação e, portanto, qualquer percalço seria mais fácil de contornar em face do nível de participação mais baixo do que nas outras eleições. O teste correu bem e podemos agora pensar como é que podemos implementar esse sistema de votação noutras eleições. As mais evidentes são as da eleição do Presidente da República, que são as outras que têm um círculo eleitoral nacional, para aumentar os níveis de participação eleitoral, e nós vemos isso em Ilha, quer dizer, em mesas como em todas elas, mas por exemplo na Praia da Barra a votação, salvo erro, duplicou, o que significa que havia muita gente que veio à praia e que veio votar, o que significa que uma parte deles, seguramente, se não houvesse sistema de votação em mobilidade, às tantas abdicavam do dia de praia. Outra parte não teria abdicado do dia de praia e, noutras circunstâncias, não teria votado e votou. E, portanto, isso é de assinalar. É sempre um dia bom quando os níveis de participação aumentam face às eleições anteriores. E aqui o termo de comparação é com as eleições europeias anteriores, não pode ser com as eleições legislativas. É por isso que as análises que se vão fazendo e que se fazem no comentariado, nos órgãos de comunicação nacional, comparar os resultados das eleições europeias face às eleições legislativas, são exercícios de desinformação. Porque nós não podemos comparar os resultados dos partidos face nas eleições europeias face aos seus resultados nas eleições legislativas. Ainda assim, é possível concluir que uma parte substancial dos portugueses vota em partidos europeístas e humanistas, no contexto das eleições europeias, quer dizer, mais de 2/3 dos eleitores votaram nos partidos que são pilares da integração de Portugal no projeto europeu. Ainda que nós não possamos cantar vitória em relação ao resultado da extrema-direita autoritária, ou seja, do Chega, ainda que algumas pessoas tenham cantado vitória comparando o resultado do Chega face ao resultado nas eleições legislativas, não sou daqueles que menoriza o resultado do Chega, porque a verdade é que Portugal não elegia até 2024 deputados europeus da extrema-direita e passou a eleger. Ou seja, o número de deputados da extrema-direita que Portugal elege passou de 0 para 2. Portanto, nós não podemos cantar vitória. É verdade que este resultado não contribui para o crescimento da extrema-direita europeia, mas é um resultado que contribui para a consolidação da extrema-direita em Portugal, do qual todos os democratas não se devem distrair. Ainda que neste contexto da análise da fotografia do resultado eleitoral nacional, não posso deixar de criticar as declarações do Primeiro-Ministro quando nos transmite que a análise que fez no Conselho Europeu foi a de que os portugueses não contribuíram para o crescimento dos populismos e das ideologias anti-projeto europeu, metendo no mesmo saco os eleitos do Chega, do Bloco de Esquerda e do PCP. Estabelecer uma simetria entre o PCP e o Bloco de Esquerda, que mais eurocéticos, menos eurocéticos, não são partidos do espectro dos partidos xenófobos, racistas, autoritários, que de alguma maneira estão no sistema para destruir o sistema, estabelecer uma simetria entre o Bloco de Esquerda e o PCP e o Chega é um exercício que só aproveita ao Chega para o normalizar. E portanto, não posso deixar de criticar a análise que o Primeiro-Ministro diz que fez no Conselho Europeu em face dos resultados eleitorais, porque eu, em face dos resultados eleitorais, aquilo, o exercício que nós devemos fazer é o do isolamento do Chega, porque ideias como as do Chega, face ao projeto europeu e face à governação do nosso país, mais nenhum partido tem, e não há uma simetria entre a extrema-direita e a extrema-esquerda, porque a extrema-esquerda é humanista, não é antidemocrática, não é autoritária, não é liberal. Pode ter, como é justo que tenha, e que represente os portugueses que o têm, uma posição mais cética em relação ao projeto europeu, mas isso não a coloca no mesmo patamar dos partidos da extrema-direita, de Salvini, do Le Pen, do Vox, do André Ventura, quer dizer, não é... Isso só contribui para normalizar o Chega, e o PSD de facto não tem tido o cuidado que devia ter na análise das dinâmicas sociais e eleitorais para combater o Chega. E portanto, porque de facto a extrema-direita é uma ameaça ao projeto europeu, é no combate à extrema-direita que nós temos que nos concentrar. As eleições europeias não foram propriamente um momento de derrota da extrema-direita, vejamos o que está a acontecer em França, e a extrema-direita não se combate só no Parlamento Europeu, vejamos a composição do Conselho Europeu. Quer dizer, a composição do Conselho Europeu tem uma geometria variável bastante perigosa, Orbán, Meloni, seja lá o que mais por ali vier. Daí que seja importante nós olharmos para as instituições europeias e para a distribuição das lideranças das instituições europeias, mobilizados para essa perspectiva do combate à extrema-direita. E felizmente há um português que pode ser instrumental ao serviço disso na presença do Conselho Europeu, o ex-primeiro-ministro António Costa, porque de facto jogam-se no Conselho Europeu negociações cada vez mais complexas fruto da diversidade de lideranças que há nos países, porque se antes as lideranças se distribuíam, as lideranças dos governos que contam bastante, não é por acaso que hierarquicamente a presidência da Comissão Europeia e a presidência do Conselho Europeu são equiparáveis, porque de facto o Conselho Europeu manda bastante no projeto europeu. O conjunto dos líderes governamentais da União Europeia mandam muito, e o Presidente do Conselho Europeu tem sempre um papel relevante, e neste contexto tem ainda um papel mais relevante, e é, acho que é com regozijo que nós devemos salientar duas coisas: que há uma personalidade que a generalidade das lideranças consideram melhor do que a anterior, porque nós também temos que comparar, quer dizer, o atual Presidente do Conselho Europeu é uma desgraça, e as pessoas estão à procura de uma coisa melhor, e há um europeu melhor do que Charles Michel para liderar o Conselho Europeu. Felizmente as famílias políticas europeias estão a entender-se no sentido de fazer uma escolha melhor do que aquela que fizeram há 5 anos. Segundo lugar, essa a personalidade é portuguesa. Eu acho que isso deve ser motivo de regozijo para os portugueses, não porque os portugueses, do ponto de vista material, vão ganhar alguma coisa com o facto de a presidência do Conselho Europeu ser exercida por um português, porque o papel do Presidente do Conselho Europeu não é beneficiar os seus conterrâneos, é exercer as suas competências no quadro da defesa dos interesses dos europeus no seu conjunto, mas porque isso acresce níveis de notoriedade ao país que são depois importantes nos demais cenários que se jogam na geopolítica internacional, estabelecendo aqui um paralelismo. Quer dizer, não é uma questão clubística nós termos um português como secretário-geral da ONU. Isso é importante para o país porque isso acrescenta notoriedade internacional ao país.
Antes de vir, sério.
E termino. E isso deve ser uma coisa que nos deve mobilizar, e que deve mobilizar os portugueses e, por esta via, os representantes dos portugueses no Parlamento e no Governo, para trabalharem para que isso se concretize.
Um minutinho para arrematarmos a conversa. Alguém quer dizer mais alguma coisa?
Não, eu só queria acrescentar que, de facto, que o Sérgio Lopes tem razão, em termos de competências, o ainda atual Presidente do Conselho Europeu, nós temos que ter lá um negociador, e o António Costa sempre mostrou ser uma pessoa de tentativa de consensos e de negociação. Não podemos esquecer a famosa denominada geringonça, a forma como foi gerida no primeiro mandato do reino do Partido Socialista em Portugal, e que as coisas, de facto, correram bem também, porque o Presidente da República na altura assim o ditou, e também concordar que e nós também pensamos de forma diferente internamente. Não somos uma, permitam-me a palavra, não somos uma seita, que considero que é exagerado assumir a semelhança do Partido Chega com o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista, que têm poderes e de ação de extrema esquerda na própria Constituição, estão limitados na própria Constituição Portuguesa. Provavelmente teremos que avançar para uma revisão da Constituição Portuguesa para podermos fazer também o mesmo à extrema direita. Porque o Partido Socialista, os partidos da Aliança Democrática, a própria Iniciativa Liberal, provavelmente o PAN, o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, nisso iriam ter uma maioria suficiente que permitisse fazer isso. E naturalmente que espero sinceramente que tenhamos o António Costa também neste sentido, de as pessoas se sentirem mais informadas, os próprios portugueses perceberem a importância que é uma Comissão Europeia, um Parlamento Europeu, um Conselho Europeu, aquilo que é decidido de facto para o dia-a-dia. Quanto mais informação nós tivermos em termos de oratória e de exposição, António Costa tem essa capacitação e essa capacidade e competência, poderá também que os próprios portugueses se sintam mais informados e que não caiam na demagogia do populismo.
Eu só queria corrigir um erro que acho que fiz, porque são 7 partidos, porque o CDS penso que também elege nas listas da AD, e outra situação é um desafio aos nossos governantes, em que o nosso próximo comissário seja o nome e as funções sejam o mais relevante possível para a construção de uma Europa que todos queremos, e do país e das necessidades que o país e daquilo que nós podemos contribuir com o nosso saber, com as nossas capacidades para a construção europeia. Acho que é algo que devem os grandes partidos nacionais chegarem a um nome que seja forte para que nos defenda a todos na Comissão Europeia.
É possível.
Eu, já agora, uma nota que não deixei na minha primeira intervenção e que é uma falha da minha parte tremenda, que é o enaltecimento da vitória do Partido Socialista. O Partido Socialista ganhou as eleições depois de ter perdido eleições legislativas 3 meses antes, o que demonstra que o Partido Socialista está vivo, está bem vivo, como um grande partido nacional com capacidade de mobilizar os eleitores portugueses. Aliás, o Partido Socialista cresce eleitoralmente face a 2019. É verdade que a AD também cresce, mas a AD são 2 partidos. O Partido Socialista, a AD cresce, mas a sua base de partida tem que somar 2 partidos de 2019.
Mantivemos o número de eurodeputados.
Tem que somar 2 partidos. E, portanto, a vitória do Partido Socialista é bastante importante para o Partido Socialista, mas acho que também é bastante importante para Portugal, porque demonstra que há um grande partido em Portugal que é pilar da construção do projeto europeu, da integração de Portugal no projeto europeu, que vence eleições. E essa vitória tem ainda mais importância se nós olharmos ao panorama europeu e verificarmos que a vitória do Partido Socialista, no conjunto das vitórias que partidos da família do Partido Socialista Europeu tiveram, que foram poucas, infelizmente, nos demais partidos, esta é das vitórias, diante dos partidos socialistas europeus, é das vitórias mais expressivas que o Partido Socialista Europeu teve em termos nacionais, e isso também, também é de assinalar como elemento, elemento de avaliação da centralidade do Partido Socialista na construção do projeto, do partido, na construção do projeto europeu.
Assinalava a vitória do Partido Socialista nas europeias em Portugal. Saltamos ou aterramos no Conselho de Ilha, estamos a fechar aqui um semestre e antes de irmos para férias, depois dos debates que aqui mantiveram regulares, havia muito esta ideia do aproveitamento do mandato, falava-se da primeira metade, 2 anos cumpridos, a entrada agora já na reta final, e as últimas semanas estão a ser varridas por algumas informações sobre a contratualização de acordos para a área da habitação, ontem para a área da reabilitação de escolas, 8 milhões e 400 mil euros no caso da habitação. Quanto às escolas e no somatório para os 3 estabelecimentos de ensino são quase 19 milhões de euros. Até aqui, no fundo, falávamos muito deste conceito de ter unhas para tocar esta guitarra. Isto significa que se começam a notar as unhas? Pergunto-vos assim, de alguma forma, se este fica como um semestre que pode ditar aqui, de facto, a viragem naquilo que era, no fundo, o grande debate político que aqui mantinham sobre a ação ou sobre a inércia de quem governa.
Esse seria o mote que eu iria utilizar, se fosse em abstrato sugerido que apresentasse um tema.
E no fundo podia ser tema aberto, de facto.
Seria esse o meu mote, seria a notícia que ontem a Terra Nova publicou às 9h58 no seu site, em que revela que quase são 18 milhões e 700 mil euros que o município de Ilhavo, um dos 20 municípios que assinou o contrato na CCDRC, são 100 e qualquer coisa municípios, só 20 é que serão, que assinaram ontem contrato, revela alguma coisa em relação à dinâmica que se consegue implementar. Já agora também dizer que desses 20, 4 são liderados por movimentos de grupos de cidadãos eleitores. Alguma coisa também de querá dizer. Mas estamos numa dinâmica que desses 19 milhões, 18 milhões e 700 mil euros representam 15% de todo o investimento que vai ser canalizado para a reconstrução, viabilização, modernização das escolas. E é nesta fase, mais do que aquilo que é só as construções civis, só as obras, também estão incluídos os equipamentos, que em boa hora o Governo decidiu incluir, e já é transversal a este Governo e o anterior, que decidiram incluir nestas obras, mais do que aquilo que são as obras de construção, também os equipamentos, porque correríamos o risco de, e reconheço que foi um dos meus receios, na altura em que se falavam em verbas de 3 milhões de euros e coisa do género, aquilo que eu teria receio é de que depois teríamos umas paredes muito bonitas e uns equipamentos todos desajustados e sem responderem às necessidades atuais. Neste momento, aquilo que está demonstrado é que este Executivo, esta Câmara Municipal e os seus trabalhadores, os seus departamentos técnicos de arquitetura, de obras públicas, têm trabalhado de forma a que muito brevemente tenhamos mais de 35 milhões de euros em obra. Haja capacidade de construir, haja empreiteiros, porque nós, frentes de obra serão 7, 8, 9, penso que serão 9 frentes de obra que teremos no nosso município nos próximos meses, fruto daquilo que é a capacidade que o município tem de se financiar junto do PRR, e de apresentar candidaturas válidas, com substância, com maturidade suficiente para poderem merecer a confiança do Poder Central. Venham os fundos de onde vier, este é sem dúvida um trabalho que, começado em alguns casos mais, há mais tempo, noutros casos muito recentemente, é o mérito da Câmara Municipal e dos seus técnicos e dos políticos que por lá passaram. E no fundo isto resume um pouco aquilo que tem sido os últimos 6 meses, quer dizer, é a continuação das obras de, e do trabalho de modernização e de recuperação de algum do património de Ilhavo, como está a acontecer no Capitão, no pavilhão Capitão Adriano Nordeste, aquilo que está a ser feito na requalificação do edifício municipal para acolher melhor a ação social do município, é um trabalho simultâneo entre aquilo que é renovar, recuperar, manter e aquilo que são a preparação das grandes obras que vão estruturar a saúde, a educação e fazer ou responder àquilo que foi a carta da habitação do Conselho com o investimento na habitação de 8 milhões e 400 mil euros que se prevê que também arranque muito brevemente. Os terrenos já foram já foi tratada a questão dos terrenos, pelo menos na parcela da freguesia da Gafanha da Nazaré. Esperamos que as frentes de obra comecem a estar no terreno tão breve quanto possível.
Sérgio Lopes, o Pinto Reis não o disse, mas por outras palavras, tinha unhas para tocar esta guitarra. E na leitura do Partido Socialista, o que é que diz este tal semestre que começa a mostrar, pelo menos, o saco do dinheiro?
Nós vamos por partes. Primeiro vamos à parte do que é prioritário e do que não é prioritário, e naquilo que concordamos e naquilo que discordamos. É evidente que a requalificação daquelas 3 escolas, a requalificação daqueles 2 centros de saúde e que a construção de focos habitacionais para corresponder às necessidades de habitação digna de centenas de agregados familiares é uma prioridade e eu julgo que todos concordamos, ainda que alguns tenham metido essas prioridades no compromisso eleitoral e outros não. Não sei se por lapso, o Partido Socialista tinha estas 3 prioridades no seu programa eleitoral. Vírgula a vírgula, enunciadas, não eram generalidades, aquelas 3 escolas, aqueles 2 centros de saúde e os diversos instrumentos de intervenção no mercado habitacional para garantir a habitação digna, ainda que a estratégia local de habitação de Ilhavo esteja cingida não é pouco, mas não é suficiente à questão de garantir habitação digna a agregados familiares carenciados e esteja por fazer um plano que intervenha nas dificuldades que as classes médias têm neste momento em adquirir ou arrendar casas a preços comportáveis, não é? O que está a empurrar muitas famílias, que são famílias que têm situações profissionais estáveis, está a empurrar muitas famílias para situações aflitivas, não por causa do seu rendimento, mas por causa da sua incapacidade de fazer face às despesas com habitação, que cresceram muito acima do que aquilo que cresceram os rendimentos dos portugueses. E essa resposta, ao nível municipal, tem que ser dada e nós não a estamos a dar. E, portanto, estas 3 áreas estão consideradas prioridades pela generalidade dos partidos em Ilhavo. São. Estamos todos de acordo. Segunda questão, que é estas 3 prioridades, não por acaso, estão determinadas como prioridades nacionais, foram determinadas como prioridades nacionais no contexto da elaboração do PRR, nas negociações que foram feitas e na elaboração que foi feita pelo anterior governo. Estratégias locais, Estratégia Nacional de Habitação, que desabou em estratégias locais de habitação, implementadas pelos municípios. Uns a implementar mais rápido, outros a implementar muito mais devagar. Há municípios que já estão a entregar chaves, nós ainda estamos na parte do garantir financiamento para meter os tijolos no sítio. E isso é um problema que o país tem, porque de facto a descentralização tem as suas vantagens, mas depois tem a desvantagem de termos muitos autarcas nos quais se integrava o Presidente da Câmara Municipal anterior do eleito pelo PSD, muitos autarcas insensíveis à matéria. Eu bem me lembro de, numa Assembleia Municipal, o engenheiro Fernando Cassoil desmerecer o investimento público em habitação, que isto, o papel da Câmara, não é garantir agora a habitação para toda a gente, como se fosse isso que estivesse em causa. Sendo que chegamos a um ponto em que estratégias locais de habitação estavam a ser implementadas no final do mandato autárquico anterior por muitas outras câmaras e nós não tínhamos sequer uma aprovada. E isso tem que ser dito. Nós não tínhamos sequer estratégia local de habitação aprovada quando outras já estavam a fazer construção. E, portanto, a opção política determinante é do governo anterior, que determinou que a habitação era uma prioridade, que a saúde, nomeadamente no contexto do PRR, os cuidados primários de saúde eram uma prioridade. Não é por acaso que o PRR quase não tem dinheiro para a construção de hospitais. O PRR, quase todo o dinheiro que tem para investimento em equipamentos de saúde é para centros de saúde. E determinou que era importante renovar os nossos equipamentos de cuidados de saúde primários e determinou, no contexto de um acordo, de um acordo com a Associação Nacional de Municípios Portugueses, que era prioritário requalificar quase 500 escolas pelo país, sendo que dessas 500, 3 são estas que estão em ilha. E, portanto, dito isto, prioritário para todos os partidos representados na Assembleia Municipal, pelo menos aqueles que têm histórico e condições para governar. Prioritário para o governo da nação no contexto da arquitetura da bazuca. Mal seria que durante este mandato, qualquer que fosse a força política que governasse o município, criada a oportunidade de financiamento pelo Governo da Nação, mal seria que não se fizesse isto. Portanto, isto é importante, mas era aquilo que, do ponto de vista da governação da autarquia, mais óbvio é.
Mas altera aquele discurso e era até
não,
mais
não altera, e eu vou chegar lá.
Está perdido.
E eu vou chegar lá. Está perdido, porque eu, do ponto de vista das opções do UPF, das opções estratégicas para o desenvolvimento do município, requalificar escolas, requalificar centros de saúde e construir habitação, que aliás, pelo facto de, mais um apontamento sobre a habitação, pelo facto de estarmos a fazer isto a correr e estarmos atrasados face a outras câmaras, é discutível nós estarmos a fazer habitação social como se fazia na década de 80 e de 90, que é o que estamos a fazer num dos casos, mas eu também compreendo que a pressa leva a que, de alguma maneira, não sejamos inovadores em algumas soluções. Portanto, aquilo que eu dizia é que mal seria que não se fizesse isto agora. Isso permite-me perceber neste contexto qual a visão estratégica do UPF para o município. Não, porque requalificar escolas, construir casas, requalificar centros de saúde é importante, mas não me permite perceber o que é que o UPF quer para o município há 10, 20 anos. Continuamos sem saber qual é a estratégia do UPF para o município para daqui a 20 anos. Não é uma questão de unhas. Quer dizer, as câmaras nos últimos 20 anos capacitaram-se para fazer este trabalho, qualquer que seja o executivo que as lidere. E, portanto, eu não embandeirava em arco por causa destas notícias, que são notícias positivas, mas ainda assim continuamos sem perceber, e desse ponto de vista o mandato está perdido. Aliás, estas não são obras que ficarão concluídas neste mandato, e vamos lá ver se temos, lá está, as unhas para cumprir os prazos do PRR e não perder as oportunidades de financiamento, porque os prazos do PRR terminam em 2026. Ainda ontem, a Presidente da CCDR avisava que é importante que sejamos lestos na concretização destes projetos dados os prazos do PRR. Falta, e desse ponto de vista este mandato está perdido, porque deste ponto de vista nós ainda não corresponde à mudança da cor política que governa a Câmara nenhuma mudança na governação da Câmara.
Margarida Alves, 6 meses em que a cor do dinheiro parece ser agora, digamos que a marca mais forte?
Bem, antes de mais, naturalmente que nós vemos, isto são estratégias nacionais, como o Sérgio Lopes afirmou, as escolas, a habitação, a saúde e o Partido Social Democrata, que, aqui eu reforço que mesmo nas europeias voltámos a ter uma grande vitória no município e no distrito de Aveiro, portanto é um sinal claro que as pessoas sabem quem faz obra e quem dá continuidade à obra e a projetos. Quando nós naturalmente estamos de parabéns porque assinámos o acordo para a habitação com o ministro Castro Almeida na cerimónia. As escolas também já eram um processo que o Partido Social Democrata, quando estava à frente do município, pressionava, executava aquilo que lhe era possível fazer em termos de pressão ao governo liderado por António Costa para que as obras avançassem, e na área da saúde sempre foi uma bandeira do Partido Social Democrata e estas três questões estavam no nosso programa de eleitoral, mas quis o povo ilhavense, o do município de Ilhavo, não nos confiar a liderança da Câmara Municipal, mas confiou da Assembleia Municipal, porque percebe que nós também estamos aqui para contribuir, para somar e para verificar se as coisas também avançam. E não é uma ação só de 6 meses. O Partido Social Democrata tem alertado e tem falado sobre estes assuntos, nomeadamente desde o mandato anterior, liderado pelo próprio Partido Social Democrata, que havia uma preocupação que era a chamada frase: falta o cheque. Não é? E de facto faltava o cheque. Nós tínhamos que perceber e quantificar, quando houve no processo de descentralização, era uma preocupação para ver em termos de sustentabilidade do município, quantificar em termos monetários para podermos adequar os projetos, não haja um déficit financeiro no próprio município. Seria uma loucura, não é? Nós não poderíamos avançar para projetos de 20 milhões se só teremos 18 milhões para as escolas. Pronto, temos só de gerência, poderíamos aplicar no município, não sei.
E quanto é que pode dar o cheque agora, no contexto político que vive Ilhavo em particular?
Olha, há uma coisa que eu sei. Isto não é em meses, mas em 2 meses este governo já tomou estas decisões. Já empurrou, já pressionou e já concretizou estas decisões. Em menos de 2 meses. E isto é de relevar. Já conseguimos também que o próprio PRR, as verbas, sejam canalizadas no curto espaço de tempo, nomeadamente até no apoio às empresas. Esse papel é importante. Agora é assim. Naturalmente que nós pressionamos, nós, Partido Social Democrata, ou Aliança Democrática com o CDS-PP e o PPM, mas o PPM não tem eleitos, pressionamos, e nem tem lugar alternativo, pressionamos no sentido daquilo que é politicamente pressionável, atenção, não é? Negociável, para que os fundos cheguem a Portugal o mais rápido possível. Mas também temos que ter capacidade de executar, porque havia um déficit de execução muito grande e nós temos que pôr pernas ao caminho e executar, porque os próprios municípios têm aqui um papel muito importante, porque os trabalhadores dos municípios farão esse trabalho até com mais vontade, porque veem que as coisas vão melhorar e que se vai concretizar, mas não é, não acredite, é assim, primeiro tem que ser projeto, depois tem que ser o público, depois tem que haver a adjudicação. Estamos a um ano e 3 meses das eleições autárquicas. Se não for um nível para fazer, o Partido Social Democrata espera que não seja liderar o município, é nosso compromisso do Partido Social Democrata concretizar aquilo que este executivo está a assinar em termos de melhoria na área da habitação, da educação e da saúde, naturalmente. E aqui, concordando com o Sérgio Lopes, a classe média ainda vive momentos de sufoco, de tesouraria familiar. E é bom que os próprios municípios não necessitam ter essa delegação de competências que vamos chamar, mas ajudem a monitorizar, nomeadamente até o próprio governo e quem de direito, a identificar, porque há pessoas que estão em sufoco familiar, financeiro, escondem, mas não está a acontecer. Nós vivemos num município onde há uma explosão do preço em termos de arrendamento por metro quadrado e de aquisição por metro quadrado. Em termos das matrizes rurais, já se começa também a sentir isso. Há aqui uma especulação que não só o governo, mas os próprios, a própria Associação Nacional de Municípios, tem que arranjar mecanismos que permitam que o mercado seja mais digno, virado para as pessoas, porque somos partidos humanistas e acredito que esse acordo pode acontecer. E por isso eu não posso só falar em 6 meses, eu tenho que falar em 2 anos e 6 meses. Em 2 anos e 6 meses, o que é que o Unir para Fazer fez diferente ou que fez mais que o Partido Social Democrata? Não vejo nada que seja que tenham acrescentado, além de nem sequer do nosso projeto, que foi a eleições, sequer se concretizou aquilo que nós estávamos comprometidos, e as pessoas sabiam e sabem que nós nos comprometemos e que executamos, até porque sempre tivemos graus elevadíssimos de execução, e naturalmente houve investimento e redução da dívida nos mandatos que nós liderámos, é que foi significativa. Agora não, agora até as palavras são minhas, já apresentei na Assembleia Municipal que gostaria que este município, este executivo liderado pelo Unir para Fazer, fosse mais ambicioso e, quando isto reduz a dívida bancária, poderia pegar no saldo de gerência e reduzir ainda mais do que aquilo que reduziu. Mas isso no local próprio nós vamos debater. Não sei, a reserva do saldo de gerência será para lançar estes projetos, naturalmente, claro que sim, mas estamos a falar de quase 8 milhões, não é? Que deveriam estar canalizados, nomeadamente no apoio e na monitorização, porque a ação social não é só para os mais carenciados. A ação social é para que todas as crianças tenham um parque onde exista areia, em que as mesmas não tenham areia, o parque infantil, em que as crianças, sofrendo queda, não tenham acidentes de gravidade maior, exigir e fiscalizar, nomeadamente, se existem parques que são geridos por privado, se estão de acordo com os normativos de segurança. Portanto, este aspecto de inspecionar também é importante, e também os nossos idosos, que se não fossem os nossos idosos, ou os menos jovens, como eu gosto de dizer, não tivessem tido uma ação proativa, não estaríamos aqui a festejar os 50 anos do 25 de Abril, que aproveito dizer que de facto ainda é uma democracia muito jovem, e que a ambição se mantenha, mas sempre olhando para as pessoas, escutando as pessoas, os parceiros, e não pensar que só o público é que tem que resolver, e todos nós nos comprometermos para que possamos fazer mais e concretizar mais.
Bem, eu percebo o papel da oposição. É normal que olhe para o copo normalmente meio vazio. Agora, aquilo que é claro é que nós temos que distinguir aqui duas vertentes, a vertente política e a vertente operacional. Na vertente política, é claro que se existem 100 e alguns municípios da região centro e apenas 20 tiveram acesso a estes fundos, é porque houve dinamismo político e operacional que permitisse que isso acontecesse. Se de 124 milhões, quase 19 são para o nosso município, quer dizer que tínhamos projetos que justificavam, tinham maturidade e capacidade e que foram defendidos politicamente e operacionalmente. Se temos uma estratégia local de habitação que foi aprovada durante este mandato e que conseguiu canalizar fundos para o nosso município, é porque politicamente e operacionalmente os projetos estavam fundamentados, estavam construídos. Os meios e os recursos da Câmara, políticos e operacionais, são limitados. Eu, com toda a humildade, digo que não conheço nenhum executivo no passado que em 2 anos e meio tivesse preparado com os seus operacionais, com as suas equipas técnicas, frentes de obra num valor de próximos 40 milhões de euros para pôr ao serviço do cidadão. Se depois é o Niprefazer que vai inaugurar, que vai encerrar a placa, esqueçam isso.
Está-se a esquecer dos milhões do saneamento.
Dos milhões do saneamento.
Não, está-se a esquecer disso.
Não estou.
Só que foi na Zaré foram 14 milhões de euros, não é? Em saneamento. Que nós concretizamos.
Nós estamos a falar em 45 milhões e dessa frente de obra, dos 14 milhões.
A obra não existe. Espero que ela exista.
Dessas 14 milhões.
Sete milhões
eram da Câmara, os outros eram da Adra.
Com certeza.
Pronto. Mas frente de obra preparada e a executar, porque não é só o que o Governo faz neste momento, é passar o cheque
por projetos.
Todo aquilo que é o trabalho operacional é da Câmara Municipal. Isto transferiu-se de outras entidades para a Câmara Municipal.
Exato.
É uma sobrecarga de trabalho para as nossas equipas, que felizmente têm conseguido dar resposta. E quando se fala, e quando se tenta atingir politicamente que não vamos conseguir, porque não vamos conseguir lançar os concursos, porque não vamos conseguir...
Não, isso não foi afirmado.
Foi.
Não, eu não fui isso.
Não foi a Margarida.
Ok.
Mas... quando se fica contente porque podemos falhar por não ter empreiteiro, eu sei que não foi a Margarida, quando ficamos é porque vemos taticamente e não vemos aquilo que são os interesses da população e achamos que as pessoas e os técnicos que existem na Câmara Municipal têm que trabalhar até a exaustão.
Da mesma forma, permita-me interromper, Vindo Reis, saiu em termos de financiamento, o atual governo agilizou os processos de financiamento dos municípios, alargado a todos os municípios, para que se houver necessidade, os fundos não vêm
de antecipar
os fundos em termos de financiamento bancário. Que era um processo, era uma lacuna que existia porque os próprios municípios estavam, podiam ter os projetos e até já podiam estar no terreno e não avançavam porque estavam limitados em termos de acesso ao financiamento. Este governo, em menos de 2 meses, também já está a par com os municípios. E naturalmente que nós queremos o sucesso dos municípios.
Coloca-se aqui um problema mais grave, é que quando se assinam estes contratos, normalmente vem logo uma fatia do investimento, mas depois a obra ainda não está no terreno. O que é que se faz com aquele dinheiro que não pode ser utilizado para mais nada que não aquilo. Por isso, façamos todos votos para que estas frentes de obra vão para o terreno o mais rapidamente possível, até para libertar os serviços para outras atividades que vão ser necessárias para o município. E é isso que esperamos, é que haja sucesso e que é um desafio muito grande, político e operacional, meter estas frentes de obra toda em funcionamento, em campo, em tão curto espaço de tempo.
Sérgio, sim.
Sim. Bem, três notas. Uma, aquilo que nós estamos aqui a comentar vai à boleia de uma cerimónia oficial, que é uma formalidade burocrática, de assinar contratos de financiamento que já estavam aprovados. Os centros de saúde, por exemplo, quer dizer, estavam decididos. isto das escolas não foi agora neste mês que foi acelerado. Quer dizer, são processos de decisão que já estavam em construção e que... se formalizam ontem. Isto das empreitadas públicas dá para fazer muitas festas. Dá para fazer a festa do anúncio de que se vai fazer o concurso público para um gabinete de arquitetura fazer o projeto. Dá para fazer a festa do já temos o projeto. Dá para fazer a festa do já temos financiamento para o projeto, que é na fase em que nós estamos. Depois dá para fazer a festa do lançamento do concurso público. Depois dá para fazer a festa da adjudicação. E depois dá para fazer a festa da conclusão. E depois dá para fazer a festa da inauguração. Sim, ainda falta a primeira pedra. Dá para fazer muitas festas. E nós já abolei destas festas todas. Cá voltamos aos temas, não é? Tanto na Câmara, como na Assembleia Municipal, como nos espaços de intervenção pública, e lá vamos também animando a festa. E é numa dessas festas que nós estamos, numa dessas 10 festas que dá para fazer com uma empreitada pública. E, portanto, não é em função do dia de ontem ou deste semestre que eu faço uma avaliação positiva ou negativa do trabalho da Câmara Municipal. E também não é, foi aquilo que eu procurei dizer, não é em função destes projetos em concreto que o Partido Socialista faz uma avaliação positiva ou negativa do mandato do UPF. Porque aquilo que o Partido Socialista sempre disse é que qualquer que fosse a força política tinha mais do que a obrigação de concretizar estes projetos porque as oportunidades estavam criadas. Aliás, a única maneira de avaliar negativamente qualquer projeto político à frente da Câmara, qualquer que ele fosse, era se não as aproveitasse. Mas também não em bandeira em arco porque as tenha aproveitado. Porque, de alguma maneira, era uma obrigação política perante os eleitores e operacional perante as oportunidades de financiamento criadas pelo Governo da Nação, qualquer que fosse a força política, de mobilizar os recursos, mobilizar os recursos da Câmara. E, portanto, aquilo que eu tenho que frisar é que não é à boleia destes projetos que eu faço essa avaliação, e não será à boleia destes projetos que as pessoas lá em casa que nos ouvem farão essa avaliação. Elas farão a avaliação a responderem à pergunta sobre se a mudança de cor política na governação da Câmara mudou alguma coisa de substancial na governação da Câmara. E as pessoas lá em casa têm que fazer essa reflexão e fazem essa reflexão, e não é à boleia destas obras, é fazer a pergunta. O que é que mudou de substancial, de estrutural na governação da Câmara com a mudança de cor política só mudou a nomenclatura mudaram os nomes.
Ainda há pouco disse que a prioridade à habitação é uma das mudanças mais evidentes, mas pronto, não mudou.
E essas perguntas vão merecer resposta a partir de setembro outra vez. Cá estamos, não é com o disco arriscado, mas para ir monitorizando também o que se vai passando.
A partir de setembro estaremos também já em contagem decrescente, não é? Para um ano das autárquicas, e eu espero que desejo a todos boas férias, um bom descanso. Nós ainda vamos ter a Assembleia Municipal para a semana, ainda não acabámos aqui o trabalho, e os vereadores também vão manter, mas naturalmente a quem nos ouve, no período em que nós não estivermos, umas boas férias, aproveitem, tenham um verão tranquilo, e que seja proveitoso, e que as coisas, as águas sejam calmas. Obrigado.
Eu vou reforçar os votos que a Margarida expressou. Tivemos um meio ano intenso em termos de eleições, mesmo para as pessoas dos partidos. Falávamos em off antes, que tiveram processos internos, têm sido desgastante. Aproveitem estes meses na nossa ausência, ou da nossa ausência, para recuperarem um bocadinho desta energia, porque a partir de setembro cá voltaremos com revigorados.
São 8 a 10 semanas e no fundo o que nos dizem é vamos descansar, descansem também, vamos aquecer os motores para novo ciclo que está pela frente. Agradeço para todos a atenção, o programa é publicado já a seguir em terranova.pt e ali por finais de agosto e inícios de setembro cá estaremos para uma nova série de programas, o discurso direto com partidos e movimento com assento na Assembleia Municipal de Ilhéu.